Análise Política, com Orion Teixeira.
Oi, Orion, bom dia para você.
Bom dia, Lucas, Luciana, também Murilo, ouvinte da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Prazer é nosso. Orion, a prefeitura... Disputa, né? A prefeitura aqui de Belo Horizonte já tem 4 candidatos registrados na Justiça Eleitoral. Lembrando que a gente tem outros 12, né, que podem pedir esse registro até o dia 26.
É verdade, Lucas. Então os partidos, por isso, têm menos aí de 10 dias para apresentar esses pedidos de registro de candidatura para as eleições municipais. Por que que não fazem já? Bom, o prazo termina dia 26. É uma contagem regressiva, importante para oficializar candidaturas e acordos políticos que podem fazer algum tipo de diferença lá na frente. Por terem feito o dever de casa, reunindo aí o maior número de apoios partidários, os candidatos Alexandre Calil, do PSD, atual prefeito, e João Vitor Xavier, da Cidadania, eles conseguiram aí o maior número de apoios até agora, o que lhes dará, em consequência, maior tempo de TV e rádio na propaganda eleitoral. Uma boa e bem articulada comunicação entre TV, rádio, redes sociais pode ser o diferencial nessa eleição atípica e que não deverá ter, pelo menos em tese, aglomerações e corpo a corpo. Calil e João Vitor ainda buscam mais apoios, por isso adiaram os registros de suas candidaturas na Justiça Eleitoral. Até o momento, 4 registraram suas candidaturas a prefeito por não esperar grandes mudanças aí ou por não investir nesse campo de articulação de atuação. Só aqueles que disputam com chapa puro sangue, em que o candidato ou a candidata e o vice são do mesmo partido ou do mesmo campo. São eles, então, Áurea Carolina do PSOL, Fabiano Caseca do PROS, Marcelo Souza e Silva do Patriota e Rodrigo Paiva do Partido Novo. Na avaliação que está sendo feita aí, já pelos analistas, a deputada federal Áurea Carolina do PSOL pode ser um fator de novidade. No campo da esquerda, não houve acordo para uma candidatura única. Aliás, o alto número de candidaturas a prefeito e vereadores, vereadoras, é resultado de uma mudança nas regras deste ano que impediu as coligações para vereador. Com isso, os partidos estão buscando, em primeiro lugar, a sobrevivência própria. O objetivo é não morrer na primeira eleição. Quem se lembra, por exemplo, do PHS, o partido que elegeu o atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e uma boa bancada de vereadores? Menos de 4 anos depois, ele não existe mais, porque um partido é preciso, alcançar uma votação nacional que justifique sua existência, a chamada cláusula de barreiras. Não conseguiu, está fora. Então o PT, PSOL e PCdoB, desse campo da esquerda, estão buscando, como outros do campo do centro e da direita, essa sobrevivência. Voltando então a essa avaliação sobre a Áurea Carolina, os analistas consideram que sua candidatura poderia atrair o campo da esquerda. Ela já foi até mais votada para vereadora há 4 anos, 2 anos depois virou deputada federal, e se conseguir puxar esses votos, poderia, por exemplo, ajudar a levar a eleição para o segundo turno e disputar a final com Calil, que é mais pontuado nas pesquisas, ou então ajudar outro candidato, ainda que indiretamente, um adversário, por exemplo, a disputar o segundo turno. Existem outros nomes que podem ser competitivos por diversas razões. João Vitor, do Cidadania, Rodrigo Paiva, do Novo, Nilmário Miranda, do PT. Mas eu destaco aqui o nome da Áurea Carolina pela novidade que ela representa. Lembrando que o eleitorado de Belo Horizonte sempre teve, desde a redemocratização do país, um pé no antissistema e até mais ao centro-esquerda e esquerda do que o contrário. Desde 1985, o centro-esquerda e a esquerda ganharam as eleições na capital mineira. E registrando ainda, viu, Lucas, nessa semana, mais de 42 mil urnas estão sendo preparadas e enviadas ao seu destino, que é o encontro democrático e agitado, tumultuado, com o eleitor. E amanhã, o Murilo pode aí reforçar, a TV Band vai exibir às 18h50, se a Band News aqui no domingo às 18h, uma entrevista exclusiva com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Alexandre Victor de Carvalho, com informações interessantes sobre as eleições deste ano. Convido a todos a assistir a entrevista coletiva da Band.
Orion, vamos falar agora de um contexto nacional, né? De ministro a advogado, é isso mesmo, Sérgio Moro. Ele obtém a carteira da OAB para novos desafios, né, em momentos de críticas até a operação que ele mesmo comandou, né, Orion?
É verdade, Luciana. Há 2 dias o Sérgio Moro obteve a carteira da OAB num processo de muita oposição por conta de sua trajetória no campo do direito, né, especialmente quando conduziu a Operação Lava Jato e exerceu, como juiz federal, um protagonismo polêmico que o levou ao topo como ministro da Justiça, mas também ao recomeço de tudo, como agora saiu do ministério, rompido com Bolsonaro e não pode mais também ser juiz. Restou-lhe, então, ser advogado e numa situação desconfortável. porque durante toda a sua atividade jurídica, ele sempre dificultou o direito de defesa, de acordo com a própria OAB, e não respeitava as prerrogativas da advocacia e as garantias processuais. Os vazamentos consecutivos aí das conversas reveladas pelo Intercept Brasil mostraram que ele articulava com a acusação capitaneada lá pelo procurador Deltan Dallagnol e as investigações, o julgamento de condenação de vários réus. Isso expôs uma senha persecutória e condenatória a qualquer custo, criminalizando aí a política e agora até os escritórios de advocacia, com aquela operação realizada no início do mês pela Lava Jato, no último dia 9, de busca e apreensão em escritórios de advocacia. Então, essa situação de Sérgio Moro vai dificultar esse perfil de advogado de defesa. Muitos aí podem até duvidar que ele seja capaz. Tem gente em Brasília até sugerindo que ele monte a primeira banca, o primeiro escritório no país de assistência de acusação. Quem sabe assim ele poderá ter mais sucesso.
Tá certo, a conferir. Orion, a gente fica por aqui, portanto, bom fim de semana para você.
Para você também, Lucas, Luciano, Murilo, ouvintes da Band News. Quem quiser saber mais, pode ler meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia.
Façamos, Orion, e um excelente fim de semana também.